Eu volto a conversar com o Dr. Ricardo Oyama, ele é nefrologista, estamos conversando sobre doenças renais e nós temos a participação de ouvintes. Eu vou começar, doutor, falando daquela nossa ouvinte que a gente comentou, abordou ela, não é, sobre a pergunta dela no final do primeiro bloco, que é a Sueli. A Sueli diz que ela ingere muita água, ela bebe bastante água, né, mas mesmo assim a urina dela continua amarelada. O que, que pode ser isso, doutor? A questão de beber água e de repente a cor da urina?
Bom, primeiro que, assim, é ótimo que ela tenha esse hábito, que é um hábito muito saudável que ajuda a prevenir uma série de problemas renais. Mas, assim, a cor não necessariamente é um problema que ela tenha, né? A cor da urina pode variar normalmente de branquinha, que nem água, até laranja escuro, né? Agora, realmente, se é uma coisa que está persistindo muito, valeria a pena ela procurar um serviço de saúde para fazer um exame simples de urina. Né, para detectar se essa urina alaranjada dela, amarelada, que ela cita, tem algum problema ou não.
Aí o senhor falou que tem, a cor da urina varia muito, né, pelo que a gente bebe e pelo que a gente come.
Sim, depende do que você bebe, do que você come e das necessidades do teu metabolismo eliminar algumas toxinas pela urina, né, que vão dar essa cor diferente.
O nosso ouvinte de Campo Mourão é o Paulo. O Paulo fala da esposa dele que tem infecção urinária. Há 2 anos atrás, né? E ele pergunta se isso pode ser um problema de rim. Ela não teve mais o problema, mas isso pode ser um sinal do rim funcionando mal?
Olha, na maioria das vezes, infecção urinária, principalmente em mulheres, é a chamada infecção urinária baixa, a chamada cistite, infecção de bexiga, não propriamente de um problema renal, né? Agora, toda pessoa que tenha mais que 2 episódios, né, no mesmo ano, valeria a pena fazer um check-up da sua via urinária. Ou, se for crianças, né, principalmente crianças pequenas, que ainda estão com os rins e a via urinária amadurecendo, né, já no primeiro episódio seria interessante investigar se não tem algo por trás daquela infecção.
João Carlos, pelo Facebook, pedra no rim. Como é que ela se forma? E como é que faz para tirar ela? Ele pergunta, a pergunta dele é basicamente o seguinte, o que é a pedra no rim? E como é que se tira ela? Por cirurgia ou existe forma de tratar com medicamento?
Bom, vamos por partes então. Primeiramente, a pedra no rim, ela, se a gente for analisar os cálculos, 80% dos cálculos são feitos de sais de cálcio. Só que a origem desse cálculo é muito variada. Pode ter problemas genéticos, problemas alimentares, problemas reumáticos, problemas hormonais, né? Uma série de problemas que levam à formação daquele cálculo. Agora, o tratamento, lógico, vai depender do tipo do cálculo, do tamanho dele, aonde ele está localizado, né? E baseado nessas informações que tanto o nefrologista como o urologista vai coletar, aí é que é feito o planejamento. Existem cálculos que o acompanhamento é só clínico, né? E medicamentos para tentar prevenção. Agora, existem casos que realmente, dependendo da posição e da repercussão que aquela pedra está causando para a pessoa, tem indicação cirúrgica.
Então, tem a ver com o tamanho também, doutor, ou não?
Também. Né? Não só tamanho, mas posição. E o quanto aquilo está atrapalhando.
É porque eu coloco que uma dor de uma pedra deve ser razoável.
Eu sempre dou o seguinte exemplo para os meus clientes. Imagine uma sala grande com uma cadeira no centro. Aquela cadeira no centro de uma sala grande, vamos dizer que é o cálculo lá dentro do rim. Não está atrapalhando a circulação, né, o movimento das pessoas naquela sala, né? Ótimo. Mas você coloca aquela mesma cadeira no meio da porta, a única porta de saída e entrada daquela sala.
Já virou um problema.
Já virou um problema. Vai atrapalhar as pessoas circular, entrar e sair, né? Então, a mesma pedra, né, dependendo de onde está, né, pode ter uma indicação diferente, né, pelo simples fato de estar numa posição diferente. Então, não é só o tamanho.
Doutor, vou falar um pouquinho de prevenção. A gente falou muito sobre a terceira idade. As pessoas da terceira idade, a gente está envelhecendo. A população está envelhecendo. Só que a gente comentava aqui antes da entrevista de que nem todo mundo está envelhecendo bem.
Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque os hábitos de vida modernos estão levando a gente a ter um envelhecimento, sim, mas eu vejo assim com uma qualidade que está em risco, né? porque essa vida moderna está trazendo um estresse maior para as pessoas. A obesidade é uma coisa que está crescendo muito na população, né, tanto infantil como adulta, né, e uma coisa que a gente já falou, né, uma doença relacionada a complicações cardiovasculares e renais também, né, os hábitos de vida estão aumentando também a incidência de problemas relacionados, por exemplo, à pressão alta, à diabetes, né, que, como a gente já comentou, são doenças que causam doença renal. Então, a qualidade de vida hoje, se a gente não mudar esses hábitos, né, tomar algumas providências, a gente vai envelhecer sim, mas com um risco de perder qualidade.
Na prática, todos os restaurantes que ficam abertos, a maior parte deles tem alimentos que são processados de forma inadequada, quer dizer, a gente tá bebendo muita bebida que tem, de certa forma, uma agressividade química ao corpo. A gente está cercado, doutor, de ameaças o tempo todo.
Não, a gente está cercado e cabe à pessoa selecionar, né, uma alimentação e uma bebida que lhe seja mais saudável. Né? Os industrializados, além da questão química, né, muitos contêm muita gordura, muito sódio, né? Nós temos um tipo de alimentação hoje, né, por conta da vida corrida, né, os famosos fast foods, uhum, né, que são alimentos extremamente nocivos no que você se refere assim à prevenção de doenças, uhum, né, que tem muita gordura, tem muito sal, tem muito conservante. Então, cabe às pessoas escolher uma alternativa, pelo menos, menos prejudicial. E tentar contrabalancear, né? Por exemplo, eu não consigo voltar para casa para almoçar, para ter uma boa refeição. Sim, mas você pode, por exemplo, né, em vez de comer aquele lanche pesado no almoço, né, comer um lanche menor e, para saciar a fome, leva uma fruta de casa, por exemplo. Né? Em vez de tomar o refrigerante, toma água, uhum, né? Vai tomar aguinha de coco, vai tomar água mineral, né? Ah, mas eu não gosto, tem que ter algum sabor. Uhum. Então, pelo menos, né, um menos prejudicial, um chá, né, vamos chamar, uhum, assim, um suco natural, né? Mas evite o refrigerante, né, evite os alcoólicos, né?
Se puder ir para o trabalho a pé, vá a pé, se puder fazer exercício.
Se você puder ir a pé, vá a pé, você trabalha num edifício como aqui, né, pelo menos algumas vezes, não use o elevador, suba, né, suba e desça escada. Né? Você mora num bairro, vai ao supermercado, o supermercado não é tão longe, vá a pé. Né? Ou volte do supermercado com as sacolinhas, carregando aquele pezinho, mas fazendo um pouquinho mais de atividade física. Né? Tenha períodos de lazer, né? O estresse também está relacionado com muitos problemas. Né? Hoje a gente esquece, né, de ter, uhum, lazer às vezes. Né? E lazer não necessariamente significa você ter que viajar ou você ter que ir a um lugar específico, né? Você pode criar opções de lazer em casa, né? Então, esses hábitos, né, podem fazer com que a gente diminua o impacto de tudo que nos cerca, né?
E família, pelo que o senhor está colocando, a família é um espaço importantíssimo dos pais educarem os filhos também. Quer dizer, os pais acabam sendo fonte de orientação fundamental para os filhos.
Né? Isso é uma questão muito legal que você citou, Gilson, porque a gente vê o seguinte, às vezes a gente chega, recebe pessoas no consultório, né, por exemplo, adultos jovens chegam com seus pais, meu filho está com determinado problema, doutor. Aí eles querem uma solução para os hábitos ruins de vida do filho. Mas a gente vai ver os pais que são o espelho para aquele filho, eles têm os mesmos hábitos ou às vezes piores. Né? O exemplo típico é aquela mãe que fala, meu filho não come frutas, mas daí eu sempre pergunto, e a senhora? Come fruta? Né? E com que frequência? Com que qualidade? Ou quando come, né? O seu filho vê em você uma atitude assim, prazerosa em comer aquela fruta. Uhum. Né? Então, é muito importante esse ambiente familiar. Né? Na verdade, eu venho de uma cultura oriental, onde esse hábito, né, vamos dizer assim, alimentar da família, né, um hábito de se reunir, comer juntos e saborear a refeição, uma refeição mais saudável, é uma coisa cultural. Né? E às vezes a gente vê aqui que, né, os pais querem que os filhos tenham hábitos saudáveis, mas mesmo, eles mesmos não têm, né? Reclamam, por exemplo, que o filho só fica no computador, na internet, mas eles também ficam, por sua vez,
no seu celular,
no seu computador. Diz que o filho não faz atividade, mas eles também não fazem atividade física, né? Eles reclamam que os filhos não comem determinadas verduras ou frutas, eles também não comem, né? Tem preocupação que o filho está fumando narguilé nas noites aí com os amigos, mas o pai é fumante, ou a mãe é fumante. Não é? Então, temos toda essa coisa da dinâmica familiar que também tem que mudar para...
E aí não funciona, hábitos, né? Faz o que eu mando e não faço o que eu faço.
Não. E a nossa geração de jovens hoje é assim, né? Não adianta você simplesmente falar, né? Você
tem que agir.
Você tem que agir e dar o exemplo, né?
Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Foi uma entrevista fantástica. Agradeço ao doutor Ricardo Oema pela sua participação. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Gilson.
Agradeço também aos nossos ouvintes que participaram, fizeram perguntas para o Dr. Ricardo. Conversamos hoje sobre doenças renais. Dr. Ricardo Oema é médico nefrologista. E é o CBN Saúde, cuja principal função nossa é esclarecer você, meu caro ouvinte, sobre os problemas da saúde que afeta a população. Mas, como o Dr. Ricardo falou agora há pouco no final, foi inclusive o tema final da nossa conversa, prevenção. Como é importante a prevenção.